convidado.
O presidente norte-americano anunciou a aplicação de taxas alfandegárias de 25% sobre produtos do Canadá e do México e de 10% sobre importações da China. A decisão foi justificada pela Casa Branca como uma medida de emergência, alegando que a aplicação das taxas vai contribuir para resolver a crise da droga e da imigração no país. O Canadá respondeu com taxas retaliatórias sobre produtos norte-americanos, enquanto o México também se prepara a fazê-lo e a aplicar medidas similares esta segunda-feira. Donald Trump reconhece que as taxas vão ter custos adicionais para os consumidores norte-americanos, mas que vão trazer benefícios a longo prazo. Vamos falar com o investigador do Instituto Português de Relações Internacionais, José Pedro Teixeira Fernandes, a quem pergunto: estamos perante uma guerra comercial? Que impactos económicos podem ter estas novas medidas aplicadas por Donald Trump?
Estas medidas estão a ser agora anunciadas e vão ser aplicadas pelo governo americano. Em primeiro lugar, elas eram de alguma forma antecipáveis por tudo o que Donald Trump tinha dito na campanha eleitoral. Naturalmente que isto não invalida o seu impacto, que agora vamos ter muito provavelmente nos próximos meses, anos, não sei, depende da duração disto. Esta guerra comercial, a palavra aqui acaba por captar um pouco o ambiente, mesmo sendo uma metáfora, capta-nos a ideia de estarmos perante um conflito que não é só comercial, nem é só económico. Este é talvez o aspecto mais importante também para percebermos o que aqui está em jogo. Porque nós temos tendência, o que é compreensível, a analisar as coisas compartimentadamente, política é política, economia é economia, comércio é comércio e sucessivamente. Mas a realidade é este nível, o que há aqui é um cruzamento de medidas que têm um óbvio impacto económico e empresarial, isso é indiscutível, e no bem-estar, naturalmente, mas que tem ramificações políticas. E isso, penso que torna a avaliação do que vamos assistir agora nos próximos tempos particularmente difícil. Porquê? Primeiro, Donald Trump tem um quadro mental, uma visão do mundo. Ele parece acreditar mesmo que este modelo de economia mais liberalizado, mais globalizado, que se instalou nos últimos 30 anos, 25, 30 anos, ou até um pouco mais, é largamente prejudicial à economia americana, a muitos setores de atividade que se deslocalizaram, neste caso, também não apenas pela globalização, mas pelo acordo comercial, inicialmente o acordo NAFTA, depois o próprio acordo que Donald Trump renegociou como sucessor do acordo dos Estados Unidos-Canadá-México, mas que na prática isto leva, na ótica do governo americano e em particular do seu presidente atual, leva a um desequilíbrio comercial injusto para os Estados Unidos. Isto vê-se em termos mais objetivos. Há uma coisa que é, de facto, a balança comercial norte-americana. Quando a comparamos com o Canadá, com o México, que são os dois parceiros aqui na América do Norte, depois com a China e depois com alguns Estados europeus, ela está desequilibrada, em alguns casos muito desequilibrada. E Donald Trump propõe-se ajustar isso a favor dos Estados Unidos, não recorrendo a meios mais convencionais de iniciar, digamos, um longo processo que seria sempre negociações comerciais, feitas provavelmente até de uma maneira discreta, como seria mais tradicional, e eventualmente no quadro da Organização Mundial do Comércio, que ele largamente ignora, ou na totalidade ignora, mas num conjunto de medidas bilaterais de pressão, notoriamente, neste momento já, sobre o Canadá e o México, mas onde ele liga também, assumidamente, e sobretudo isso é visível no Canadá, aos problemas migratórios na fronteira, à entrada de drogas nos Estados Unidos, que também, segundo ele, vem pela via da fronteira sul, embora depois a China tenha aí um papel. No fundo, o que estamos a falar é de uma guerra comercial com muitas ramificações políticas ou geopolíticas, o que implica uma negociação, ou vai implicar negociações bastante difíceis em áreas que vão, em alguns casos, muito além do comércio.
As reações internacionais foram rápidas. O Canadá considera um impacto económico negativo destas taxas. O México afirma que os Estados Unidos fazem acusações infundadas. A China, com um grande déficit comercial com os Estados Unidos, anunciou que vai tomar medidas para defender os seus interesses, incluindo a possibilidade de recorrer à Organização Mundial do Comércio. Donald Trump também sugeriu que a União Europeia possa vir a ser o próximo alvo destas mesmas taxas alfandegárias, a retaliação destes países pode criar um isolamento dos Estados Unidos no comércio internacional?
Um isolamento dos Estados Unidos no comércio internacional é difícil dada a centralidade dos Estados Unidos na economia mundial. É evidente que quando analisamos a questão do ponto de vista da transação de mercadorias, a China já suplantou os Estados Unidos. Portanto, no comércio de mercadorias, a China é o país no mundo. Mas os Estados Unidos são o número 2, com um papel cimeiro no comércio de serviços, nos serviços financeiros. Portanto, essa ideia de um isolamento dos Estados Unidos parece-me praticamente impossível de funcionar assim. O que isto vai levar é ondas de choque no sistema comercial internacional. Porque a maneira como funcionavam as relações comerciais, com razoável ou bastante estabilidade, assentes em regras que eram genericamente negociadas multilateralmente na Organização Mundial de Comércio, ou então em acordos de integração, tipo do Acordo dos Estados Unidos-Canadá-México da América do Norte e outros noutras partes do mundo, o que percebemos é que elas vão estar em causa e vão, de alguma forma, transformar-se provavelmente para um modelo menos aberto, mais protecionista. Isso parece-me um objetivo que vai ocorrer assim. Quanto às reações dos países afetados, é verdade que ninguém se quer mostrar fraco nesta guerra comercial. O que se percebe agora é que quer o Canadá, quer o México, quer a China, embora estamos a falar de países completamente diferentes e com relações muito diferentes com os Estados Unidos, não querem aqui mostrar-se frágeis e querem dizer que também têm capacidade de retaliar. É verdade que também têm certamente a sua capacidade de retaliar nos produtos que os Estados Unidos exporta para esses países e que têm também uma dimensão importante. Basta olhar também para a dimensão da economia americana, para a dimensão da economia do Canadá e para a dimensão da economia do México para se perceber que há ali um poder desproporcional norte-americano. Portanto, isto é uma competição, de alguma forma, de um braço de ferro para saber quem vai ceder primeiro, porque inevitavelmente vão existir custos e desde logo se pensamos a questão dos consumidores, não há qualquer dúvida que os consumidores irão, em alguns produtos pelo menos, ter esse efeito. Mas o presidente norte-americano parece determinado a assumir isso, ele tem um mandato que está a iniciar, 4 anos, aliás, nem pode candidatar-se novamente, e tem esta visão, como digo, de ele deixar um legado que pretende transformar a forma como o comércio internacional está a funcionar. E quanto ao OMC, tem um papel muito limitado nisto, se é que vai ter algum. Basta, por exemplo, termos em conta que a China poderá ir formalmente apresentar uma queixa na Organização Mundial de Comércio. Aliás, esse até é um mecanismo, eu diria, multilateral correto. E haverá, provavelmente, um painel que vai avaliar queixa da China, eventualmente poderá dar razão à China desta medida norte-americana de violar as regras do comércio internacional. Simplesmente, a resolução de conflitos na Organização Mundial de Comércio está bloqueada porque o órgão de resolução de conflitos tem um painel de primeira avaliação e tem um órgão de apelação de recursos, e esse órgão de apelação de recursos não tem neste momento uma composição, ou seja, juízes, árbitros que arbitram os conflitos em número suficiente para poder fazer um verdicto. Portanto, por essa via, quer os Estados Unidos, quer a China sabem que a solução não vai ser pela OMC, a solução irá ser por uma negociação entre os dois países. É isto provavelmente que Donald Trump pretende, fazendo prevalecer o seu peso bilateral desproporcional normalmente nas relações com os parceiros, que mais tarde ou mais cedo acabarão por fazer aquilo que ele entende que é razoável ou aceitável para o seu interesse. Mas o curso de desenvolvimento vamos assistir, vão ser esses.
O presidente francês Emmanuel Macron reagiu esta manhã em Bruxelas a esta ameaça de Donald Trump. Macron garantiu que a Europa está pronta para responder e agir em conformidade. E esta manhã já vimos os primeiros sinais do anúncio destas medidas que afetam o setor automóvel. Os mercados, por exemplo, abriram esta segunda-feira em baixa.
Sim, naturalmente que isto tem ramificações, quer dizer, estamos aqui a falar de direitos aduaneiros sobre produtos fundamentalmente industriais, mas depois isto afeta, obviamente, os índices bolsistas, afeta também as taxas de câmbio, as cotações das divisas, portanto, são todas as complexas interligações do ponto de vista da economia nas suas diferentes áreas. Mas como eu dizia, por exemplo, no caso da Europa, vemos aqui o problema que eu estava a referir, porque Donald Trump vai usar também, certamente, a questão comercial, quando ela se levantar, e julgo que se vai levantar, vai usá-la também no sentido de ligá-la com aquilo que já é uma pressão sobre os europeus feita pelos americanos, que é a questão da despesa militar. E vai provavelmente contrapropor, ou os próprios europeus, em alguns casos, eventualmente tomarão a iniciativa de, aumentando compras, por exemplo, de equipamentos militares americanos, poder reequilibrar a balança de pagamento entre os países e coisas deste género. É muito provavelmente isto que vamos assistir quanto à União Europeia. Isto afeta de uma maneira também heterogénea a União Europeia, porque percebe-se completamente a reação de Emmanuel Macron. Acho publicamente um dirigente político europeu só poderá dizer algo que me diz Macron. Mas a verdade é que as relações também são heterogéneas nos países europeus com os Estados Unidos, os impactos são diferentes. Por exemplo, a França tem uma relação comercial muito menos significativa com o que tem a Alemanha, ou até, por exemplo, a Itália ou os Países Baixos. Nem sequer está muito exposta diretamente, assim, à primeira vista, a este conflito comercial que poderá ocorrer. Mas, como eu dizia, o que vamos assistir aqui é um interligar de assuntos, é um interligar de assuntos de comércio, de balança comercial, de despesa militar, eventualmente também de recursos energéticos, de gás natural, de exportações dos Estados Unidos, numa grande negociação, que é o que pretende Donald Trump. Se as coisas depois acabarão por acalmar com algum tipo de negociações que irão, necessariamente, na minha opinião, além das lógicas estritas do comércio internacional, ou vamos ter anos de turbulência permanente, isso é uma incógnita.
Segundo Donald Trump, este é um esforço para combater questões como o tráfico de fentanil e imigração ilegal. Pergunto-lhe qual é que é a correlação entre a aplicação destas taxas alfandegárias e o combate ao tráfico de fentanil, por exemplo.
Mais uma vez, estamos a tal ligação dos assuntos que, à primeira vista, não têm ligação nenhuma direta. O que o Donald Trump faz é usar áreas diferentes de problemas, não é? Liga comércio com a migração, liga comércio com a migração e com a entrada de substâncias proibidas nos Estados Unidos. Liga isto de uma forma que poderá ter alguma conexão ou ser arbitrária totalmente, mas, no fundo, procurando usar uma área negocial onde vem uma alavancagem americana para obter concessões ou ações de vizinhos, que podem ser vizinhos com boas relações tradicionalmente políticas com os Estados Unidos, ou rivais políticos, como também são o caso da China. A questão não é da ligação direta entre os assuntos. Quem faz a ligação direta dos assuntos é Donald Trump, que usa isso como estratégia negocial. Não há aqui diretamente uma conexão, isso é evidente, mas isso não resolve o problema a partir do momento em que o governo americano entra nesta lógica de usar instrumentos comerciais para obter concessões no que ele entende serem problemas noutras áreas. Agora, o que há aqui é uma relação, mas isso não tem a ver nada com o fentanil, curiosa entre a China, o México e os Estados Unidos.
Quais é que são essas ligações?
Essas ligações é um aspecto interessante, porque o México tornou-se nos últimos anos o principal parceiro comercial dos Estados Unidos, o que é uma coisa extraordinária também, se tivermos em conta o perfil tradicional da economia mexicana. Mas largamente tornou-se porquê? Porque se recuarmos ao conflito comercial que o Donald Trump desencadeou no seu primeiro mandato, o que houve é um ajustamento gradual da China às novas realidades comerciais e às barreiras que os Estados Unidos também foram impondo e que o governo de Joe Biden nessa parte não alterou-as e de facto eliminou-as na relação com os aliados, com o Canadá, com a União Europeia, mas não na China. E portanto a China foi-se ajustando e sobretudo aumentando drasticamente o seu investimento no México. Portanto, o México tornou-se uma porta de entrada de produtos que, vindos diretamente da China, eventualmente estariam sujeitos a barreiras comerciais e direitos mais elevados, mas que com investimento chinês no México e pela via depois do acordo Estados Unidos-Canadá-México entram nos Estados Unidos. E é isso que, aliás, em grande parte explica o salto que o México deu nos últimos anos para se tornar o principal parceiro comercial dos Estados Unidos. O México foi, até agora, um dos grandes ganhadores da guerra comercial inicialmente desencadeada pelos Estados Unidos no primeiro mandato de Trump. Tudo indica que agora vai ser um dos grandes perdedores se Trump continuar nesta linha.
Nesta segunda-feira, o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa rejeitou as acusações de Donald Trump, que alega que a África do Sul estaria a confiscar terras com a aprovação de uma lei de expropriação. O presidente norte-americano afirmou que iria cortar todo o financiamento à África do Sul, enquanto não fosse feita uma investigação completa sobre a nova lei que visa corrigir desigualdades herdadas do tempo do apartheid. Esta questão vai afetar as relações entre os dois países, a seu ver?
pode afetar, naturalmente. Isto provavelmente até cruzará, para eu não tenho analisado com muito detalhe as circunstâncias políticas deste litígio que em princípio está a surgir entre Estados Unidos e África do Sul, mas há aqui duas linhas que eu penso que explicam o que estamos aqui também a ver. Uma primeira está relacionada com uma decisão, uma política mais geral dos Estados Unidos de cortar drasticamente também em tudo o que vê ONGs e assistência ao desenvolvimento, considerando que não promove o interesse dos Estados Unidos ou até promove ideias contrárias ao interesse dos Estados Unidos e esse tipo de coisas. Um segundo aspecto, que provavelmente será talvez também uma das razões que poderá tornar este assunto aqui delicado das relações entre o governo sul-africano e os norte-americanos, o governo norte-americano, eu diria, será o fator Elon Musk, que tem origem na África do Sul, e eventualmente isto poderá ainda tocar aqui questões e uma certa visão que tem Elon Musk da África do Sul, e sabemos a proximidade que ele tem nesta altura do governo norte-americano. Isto poderá também, no fundo, estar a ser refletido nas relações políticas nesta altura desta forma, mas eu vou dizer, pode ser também aqui um pouco um ruído, não é? Porque isto às vezes é difícil distinguir com esta quantidade enorme de medidas que Donald Trump está todos os dias a lançar em todas as áreas, ou áreas muito diferentes. É difícil também por vezes descortinar o que é apenas um ruído e uma declaração avulsa e algo que na prática depois não se traduz em nada politicamente relevante, e aquilo sim que é sério e que indicia de facto um problema político, económico ou comercial, como estamos aqui a discutir. Vamos ter também aqui que perceber um pouco se estamos mais no plano do ruído e das declarações no espaço público desta forma, ou algo que poderá significar um deterioro das relações entre os dois países de uma forma mais substantiva.
Era José Pedro Teixeira Fernandes, investigador do Instituto Português de Relações Internacionais, o nosso convidado desta segunda-feira.